Essa investigação, ela começou a partir de alguns relatórios, inclusive elaborados pela CGU, acerca de algumas fraudes, algumas fraudes, alguns problemas detectados em licitações das quais essas empresas participavam. Então a gente agendou uma reunião e sentamos para traçar, né, qual seria a estratégia que seguiríamos e quais eram as empresas que estavam atuando na região ainda nessa área de
Foi
transporte
encruzilhada,
escolar.
começou a gente investigar.
Começou Encruzilhada Itambé, começou na verdade Encruzilhada Itambé, Ipirá, Barra do Choça. Tinha umas seis prefeituras logo quando começou. A CGU já tinha apontado umas seis prefeituras já desde o início. E depois a gente foi verificando essa perpetuação da cadeia, né? E a criação de uma outra empresa ainda que não estava ainda no primeiro relatório, que também fazia parte do esquema. Então, a investigação ela se concentrou nessas empresas e nesses contratos vinculados a essas empresas. Não foi uma investigação que partiu de uma prefeitura, né? Um contrato com uma prefeitura, não. Foram investigações que saíram dessas empresas e por isso tantas cidades envolvidas, tantas prefeituras envolvidas.
E a qualidade do serviço prestado, assim, era bom, era ruim, era precário,
A
como é que
qualidade de serviço era aquela que a gente conhece, precária, combis antigas, às vezes até
E
carros
combos que eram
particulares,
ruins, não?
poucos ônibus que tinham. Às vezes a gente tem prefeituras, por exemplo, que tinham os ônibus escolares, aqueles ônibus amarelos, mas para evitar que eles, né, tirassem recursos do grupo, eles simplesmente não colocavam ônibus para rodar. Eles adiavam o ônibus, né? Ah, não, esse ano não, vamos colocar ônibus para rodar só ano que vem, para evitar
E
que.
ficou alguém sem estudar por conta disso?
Na verdade, esses contratos, todos eles têm problemas de deslocamento, porque na verdade os deslocamentos são precários. As linhas, como são licitadas, elas são licitadas linhas, vamos supor, de 20 km e são percorridos só 10 km, entendeu? E aí, aqueles estudantes que estão alcançados por aqueles 10 km que não são percorridos, eles que têm que se deslocar para um ponto de encontro do ônibus. Então, o prejuízo eles acabam não deixando de estudar necessariamente, a sua pergunta. Mas eles têm que fazer um esforço extra para conseguir o direito ao transporte escolar básico que lhe foi prometido, e que está sendo pago pela prefeitura.
Aquela expressão do loteamento que você explicou, ele só tem um
Sim.
mapeamento, como é que isso funcionava?
As empresas elas não concorriam entre si em nenhuma licitação, em nenhuma prefeitura. Então, por exemplo, vocês perguntam muito da questão Itambé. Itambé tinha uma empresa que estava funcionando em 2013. Em 2014, a outra empresa ganhou a licitação sem que a primeira empresa que já prestava o serviço sequer tenha participado da concorrência, como se ela tivesse desinteressado pelo um contrato de 2, 3 milhões de reais, né? Então, em compensação, ela partia para outra cidade.
Se organizavam
Eles se
para.
organizavam. Por exemplo, a gente tem provas lá também, divisão de licitação entre Urandi e Encruzilhada. Uma ficou com Urandi e outra ficou com Encruzilhada, né, licitações. Mas já, então eles tinham toda essa organização. E paralelamente a isso, nós verificamos que eles não só conversavam entre si de forma constante, como valores que eram depositados na empresa X eram transferidos para o cooperado, o diretor da cooperativa Y. Então, havia uma confusão nos valores que eram depositados pelas prefeituras, entre eles.
E a influência política também entra no
Muito
jogo, né?
forte. Na verdade, eu acho que o grande jogo deles foi trabalhar com a influência política na região onde eles atuavam para manter a garantia da licitação, né? Então, eles influenciavam perante aquela prefeitura, eles entravam naquela prefeitura, ofereciam o apoio político, o apoio financeiro, e aí, em troca, eles ganhavam as licitações. Quando o candidato deles, por algum motivo, não era eleito, automaticamente a gente percebia que não existia mais contrato naquela prefeitura, daquelas cooperativas.
Justamente sobre política, o senhor falou do envolvimento de ex-prefeitos, como falar com os que são e quais.
Os quais?
E outra coisa também, as prisões envolvem ex-prefeitos, envolvem secretários ou ex-secretários, envolvem vereadores.
Envolvem secretários, envolvem vereadores, ex-presidente de Câmara de Vereadores, envolvem ex-prefeitos, empresários, assessor de deputado federal, envolve servidores públicos como um todo, né? Pregoeiros, né? Presidente de comissão de estação. E os empresários, que na verdade não eram empresários porque eram cooperativas. Então, em tese, o termo técnico não seria empresários. Mas como a gente desconfigura a espécie de cooperativa pela característica em si da administração que eles faziam, né, a gente acaba sempre se referindo a eles como empresários, né, como os donos, como os proprietários. Né, apesar de que não existia essa característica de proprietário. Então, os cooperados eram pessoas que não tinham instrução nenhuma, não sabiam que eram cooperados. Alguns eram inclusive parentes, que receberam dinheiro para assinar a ata de cooperativa, de constituição da cooperativa, mas nunca participaram de nada. Então eles forjavam as atas de assembleia, forjavam as alterações, forjavam tudo isso. Por exemplo, uma das sedes da empresa funciona uma empresa de serviço de internet. E o proprietário disse que foi procurado pelo dono da cooperativa e que ofereceu um valor do aluguel que ele pagava para que ele aceitasse que ele declarasse o endereço ali como sede deles e recebesse as correspondências em Barra do Choça. Na verdade, assim, até um dado importante, o valor de aluguel. O aluguel mensal que ele pagava do ponto, a empresa passou a pagar para que ele aceitasse o mesmo endereço como sede também da empresa e receber as correspondências. O que a gente percebe, inclusive, há uma grande tendência dessas empresas fraudadoras de se estabelecer no município de Barra do Choça. Isso é uma característica que a gente verificou nessa operação. E a gente vai oficiar o Ministério Público Estadual da região de Barra do Choça para que verifique como a prefeitura tem liberado esses alvarás de funcionamento dessas empresas. Porque elas não existem, né? No mesmo lugar onde existia uma, existe três e depois não existe nenhuma. Então, e isso sempre com a anuência da prefeitura local.
Sobre a prefeitura, os ex-prefeitos, tem a questão da quantidade deles, talvez ou não?
A cidade.
A gente vai ter, pelo menos aqui na nossa região, três ex-prefeitos.
Eles já
se apresentaram?
Que cidade?
Não. Dois não estão sendo presos, só um está sendo preso. Tá?
Região Sudeste?
Região Sudoeste. Região Sudoeste aqui.
Os outros dois ouvidos, né?
Ouvidos. A gente tem filho de ex-prefeito, que inclusive foi alvo da Operação Mato Cerrado, que abriu uma cooperativa e atuou no município de Catiba, na época. E aí, como ele já estava, né, com um nome, digamos, sujo, né, ele acabou utilizando o filho para abrir as empresas, etc. E operar.
Esses secretários municipais, qual cidade?
A gente tem Encruzilhada, a gente tem També, a gente tem
secretários.
Não, né? Porque com a mudança da gestão de 2017, a gente tem outros municípios também.
O senhor pode dizer quais são os partidos políticos envolvidos?
Eu não sei. Sinceramente, eu não sei.
Esse assessor de deputado federal foi preso ou ouvido?
Foi preso.
Isso, né? Só um importante com relação ao partido, até a resposta do Dr. Kobe, que é interessante, porque o fato que está sendo apurado é um crime, independentemente do partido. Então, pelo que eu pude ver, são vários partidos, são diferentes partidos. Mas isso, para a Polícia Federal, é uma coisa que é desimportante. O partido não interessa. Interessa o crime, interessa a responsabilização pelo crime.
Tem algum prefeito atual envolvido?
Não. Não. Não
é um prefeito, não?
Não.
Coloca para Ronaldo falar.
O ex-prefeito mesmo não pode nem falar o município? O ex-prefeito preso? Um preso e dois ouvidos, né?
Liberando o Largo.
O ex-prefeito Liberando o Largo, né?
Mas o ex, não é o ex necessariamente esse último.
Não,
o
ex-prefeito.
Esse foi preso, os dois investigados para o município.
Encruzilhada e També.
Ouvidos, né?
Que vão ser ouvidos, ainda. Não foram ouvidos porque não houve condição coercitiva, não houve nada, tá? Deles.
Foi feito eles, pedido.
Isso.
Aguardando.
Aí eles vão vir se apresentar na segunda-feira. Na verdade, a gente agendou com essas pessoas que não foram conduzidas ou presas para que compareçam na segunda-feira, todos, né? Para serem ouvidos aqui.
Todos os mandados foram cumpridos de prisão temporária preventiva?
todos. A gente estava com um só pendente, que eu não sei se já foi cumprido. Espero que sim. Mas a gente, até agora, todos.
O pendente foram... é temporário ou preventivo?
É preventivo.
O assessor de deputados pode falar o nome do deputado?
Eu não estou falando do pequeno, eu falo do grande.
Fala o apelido.
Fala o apelido. Uma dúvida, eu sei que são muitos nomes, mas secretários, ex-prefeitos, tudo dessa lista toda de políticas que você não passou.
Vereadores, vocês são esquecidos dos vereadores. Eles,
como é que ficou? Quem foi preso? Quem foi? Entre vereadores?
A gente tem. É porque eu também não vou lembrar de cabeça, porque é muito nome, é muita informação. Mas assim, a gente tem vereadores, assessores de vereadores presos. A gente tem ex-secretários, no caso, né? Como vocês falam, presos. A gente tem ex-prefeito preso. A gente tem os empresários presos. A gente tem de prisão. Acho que de prisão é isso. Porque na verdade, assim, quando eu me refiro a esses empresários, eles são, na minha concepção, eles são mais políticos do que empresários. Porque eles passavam mais tempo na política do que administrando. Até porque os contratos não eram administrados por eles.
São quantos empresários?
Eles delegavam. Olha como é que a coisa funcionava, que absurdo. Eles ganhavam a licitação para administrar o transporte escolar, certo? Do município X. Esse contrato era administrado por servidores municipais. E eles ficavam no métier político ali, fazendo uma politicagem, e deixavam os contratos sendo administrados pelas pessoas. Não havia nenhum tipo de controle de, sabe, de receita, despesa, não existia isso. A gente tem, por exemplo, pessoas que eram proprietárias de outras empresas de transporte escolar, recebendo 2 milhões, 3 milhões de reais deles, entendeu? A gente tem isso. Uma de Mata Verde, uma pessoa de Mata Verde, uma pessoa de Jequié, por exemplo, né? A própria empresa deles, né? Entre eles também, eles transferiam dinheiro entre eles. Então a gente tem situações extremamente absurdas.
Alguma dessas empresas tem relação com as empresas da operação do mês passado?
Não. Tem nada a ver. É uma operação completamente independente. Nenhuma empresa está ligada.
É do Fundeb,
né? Foi do Penat e Fundeb, né?
Doutor, o senhor disse presos, encaminhados para onde?
Vão ser. Os que foram presos em Conquista vão ser encaminhados para o presídio novo, né? O que foi preso em Porto Seguro, para o presídio de Porto Seguro. O que foi preso em Mata Verde também vai ser encaminhado para o presídio daqui. O que foi preso na região lá de Barra vai ser recambiado para Vitória da Conquista, para você ficar preso aqui. Eu acho que a maioria vai ficar preso aqui na nossa região.
Hoje ou ontem?
Tudo hoje.
Esses vereadores foram vereadores com mandato, né? Ou ex-vereadores?
Ex-vereadores.
Ah, ex-vereador.
Ex-presidente de Câmara.
Ex-presidente de Câmara também. Né?
Também.
Certo. Alguém com mandato foi preso?
Não. De vereador, não.
Prefeito?
Não. 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 Atualmente não.
Eu quero saber da CGU.
Vamos para a CGU. Vamos falar do dinheiro. Vamos falar do dinheiro.
Quem fica por último, né?
É.
Tem que trazer informações. Gosta de sangue no olho, prisões. Falar do dinheiro.
É importante só mencionar que apreensões. Nós tivemos veículos apreendidos. Ah, sim, né? Você teve uma arma, né?
Arma apreendida. Valores em espécie. Não sei ainda, porque não chegou. Não vou me levar. O local da apreensão nossa. Mas a gente teve veículos apreendidos, inclusive uma Mercedes, né? Foram quatro veículos.
Pode falar isso
no contrato. Pode, você fala? Teve quatro veículos, só que um que foi trazido para cá. Os outros estão ficando como depositários fiéis, entendeu?
Certo, quatro veículos.
Os próprios proprietários vão ficar com o veículo na condição de entregar para a justiça.
Arma
e dinheiro. A gente teve comprovante de transferência já, daquilo que a gente já. Comprovante de. Mais um comprovante de ligação entre eles, né, entre os integrantes da quadrilha. A gente teve que mais que o pessoal passou, acho que eu lembro só disso.
Ok.
Vamos lá, eu quero saber como que começou na parte da CGU essa investigação.
Vamos lá, né?
Assim, saber também
certo.
Como que a CGU tem trabalhado para fazer com que esses recursos desviados voltem para o...
Ok. tentar dar alguns detalhes. De forma mais específica da atuação desse grupo, né, nos municípios que foram fiscalizados pela CGU. A CGU já vem fiscalizando essa questão das fraudes do transporte escolar já há algum tempo na Bahia, né? Não só aqui na região de Vitória da Conquista, como no estado como um todo. A nossa atuação, quando identificadas as irregularidades que caminham para a questão criminal, penal, é justamente isso, o compartilhamento e o contato com os órgãos parceiros, os órgãos de persecução penal, para que a partir daí se iniciem, né, as investigações e as medidas que são devidas no âmbito de competência de cada órgão, né? No caso aqui da Laterondes, as fiscalizações, a CGU fiscalizou alguns municípios, foram, como os delegados falaram, no período de 2010 a 2017, cerca de 35 municípios contrataram com alguma dessas entidades que estão participando do esquema, e a CGU teve a oportunidade de fiscalizar algum desses municípios. Inclusive tem um dos municípios que estão sendo objeto de fiscalização nesse momento da CGU, agora nessa fase da deflagração. E o que a gente vem identificando nos municípios, assim, o modus operandi do esquema, começa com a fraude à licitação, o direcionamento da licitação para que essas entidades participem. Na verdade, são duas cooperativas e uma empresa que foi posteriormente criada, como o delegado Povo falou, que participam desse esquema, que são contratadas. Além desse grupo de duas cooperativas e uma empresa, existem outras empresas que são controladas por esse grupo e que participam das licitações só para dar cobertura ou para simular uma competição, uma concorrência na licitação e dar uma aparência de legalidade ao processo, né, ao processo licitatório. No caso das fiscalizações da CGU, que a gente identifica, além das irregularidades do edital, são exigências restritivas para tentar impedir que outros interessados participem dos certames. Além disso, eles também utilizam de artifícios bem pitorescos, eu diria assim, para poder inviabilizar a competição e direcionar as contratações. No caso do município de Encruzilhada, por exemplo, que foi um dos municípios fiscalizados pela CGU, identificamos que em dois pregões presenciais, ou seja, são licitações em que necessariamente o licitante tem que comparecer para a abertura das propostas, esses pregões, eles eram propositadamente marcados em datas incomuns. Um dos pregões foi marcado no dia, inclusive, que foi ponto facultativo declarado pelo próprio município, numa quarta-feira de cinza, pós-carnaval, declarado ponto facultativo e, por incrível que pareça, o pregão foi marcado para essa data, para acontecer, supostamente acontecer nessa data. E o resultado, um outro pregão também realizado pelo mesmo município de Encruzilhada, foi marcado para a data de 26 de dezembro, e que, por coincidência, caía numa sexta-feira. Então, após um feriado e numa data pouco incomum, né, de ocorrer uma licitação, o resultado disso é que apenas quem comparecia às licitações era esse grupo de ou as cooperativas ou a empresa ou essas empresas que são controladas e que simulavam uma competição nessas licitações, né?
Quanto foi movimentado e que crime se encaixa aí nessa situação?
Aí desses valores com relação à fraude, né, na execução posterior dos contratos, como já foi detalhado aqui, era basicamente o foco do desvio era pela subcontratação dos contratos, como o delegado Couve falou. As empresas eram a cooperativa e a empresa era de fachada, né, e quem acabava executando realmente o serviço eram os próprios motoristas da localidade, do município, que já vinham fazendo isso há algum tempo já, e não tinham nenhum contato com a cooperativa, não se reconheciam como cooperados e também não eram empregados dessa empresa que supostamente ganhava os contratos aí. Então esses prestadores recebiam valores bem inferior ao que era cobrado do município pela prestação de serviço, e essa diferença era apropriada por esse grupo aí e era utilizado para influenciar politicamente nesses municípios, como foi detalhado aqui, e continuar e perpetuar no poder e na fraude nesses municípios. Com relação aos valores envolvidos, né, desse período de 2010 a 2017, nos 35 municípios que contrataram com essa cooperativa e essa empresa, cerca de 140 milhões foram pagos a esse grupo aí. Nós fiscalizamos algum desses municípios, e nesses municípios fiscalizados já identificamos o superfaturamento. Por exemplo, em Itambé, que foi um município que foi fiscalizado aqui, em dois exercícios, 2014 e 2015, houve um superfaturamento de aproximadamente 1,5 milhão, só em Itambé. Encruzilhada também foi fiscalizado.
E só de uma empresa
só que era contratada. Encruzilhada, que foi um outro município fiscalizado, também foi identificado superfaturamento dessa ordem também, superior a 1,5 milhão, durante dois exercícios. E agora nós vamos estender, né, as análises para os outros municípios, para tentar identificar também a existência do superfaturamento. Mas já temos assim, uma previsão, uma estimativa que esses valores de superfaturados giram em torno de 40 milhões de reais nesses contratos que foram celebrados no período.
Todos.
Em todos os 35 municípios. Aí, com relação aos crimes, né, além da fraude à licitação, tem o crime de corrupção, que está sendo corrupção, né? Corrupção ativa, passiva, né?
Organização
criminosa, peculato.
Lavagem
de dinheiro.
Esse episódio da quarta-feira de cinzas, 26 de dezembro, foi em que ano, Encruzilhada?
Foi 2014, em Encruzilhada.
Essa operação é desde quando, doutor?
Essa operação teve início em 2013, né?
Investigação mesmo, ela começou em 2014, que a gente deu início à investigação.
Assim, porque tem dois momentos, né? A fiscalização da CGU, os levantamentos são até anteriores, né? O início do inquérito é 2013 e algumas fiscalizações foram realizadas após o início do inquérito, isso, justamente para a gente confirmar os levantamentos que já haviam sendo feitos.
É interessante,
né?
Até 2010 são contratos.
2010 foram.
Isso.
2010 a 2016.
Os contratos. O inquérito foi instalado em 2013, a investigação ela iniciou mesmo em 2014. O interessante, só fazer uma adenda aqui, que é um dado interessante também dessa quadrilha, para vocês verem como eles atuavam. Quando a CGU fez a fiscalização dos municípios. Congela.
Para vocês terem uma ideia, por exemplo, da como a situação funcionava, quando a CGU fez a fiscalização nesses municípios, dois municípios, em Encruzilhada e Itambé, a Polícia Federal estava junto com eles, monitorando o andamento e como as coisas estavam funcionando, né, entre esse grupo criminoso. E eles se reuniam diariamente, mais do que todo dia até, mais de uma vez por dia, para tentar elaborar os papéis, formar os contratos, formar as planilhas, formar os gastos, para apresentar para eles, porque eles estavam no município fazendo a fiscalização. E eles ficaram correndo atrás, aí a CGU pediu para dizendo que é na sede, por exemplo, e aí eles foram desesperados na sede que não existia, colocaram a mesa e uma cadeira lá e disseram que iam levar o computador pessoal e sentar lá com o computador pessoal no dia e no horário que a CGU disse que ia lá fiscalizar, para poder eles acharem que a sede existia. Chegou ao absurdo, e quando a CGU chegou na prefeitura, como eles estavam reunidos, se esconderam, ficaram escondidos debaixo da mesa, para que a CGU não visse eles juntos.
Isso inclusive.
Foi um dos dois municípios, porque a fiscalização foi Encruzilhada e também, né? Nesse episódio específico que ele citou, entendeu? Então, assim, a situação era. Era. Quando a gente fala 45 milhões de prejuízo, de desvio, que o juiz, inclusive, determinou que fossem bloqueados deles, não foi um número aleatório, não. A gente foi somando as transferências ou os saques ou os valores que eles recebiam, que eles retiravam das contas depois de receber da prefeitura e encaminhavam para terceiros que não tinham nada a ver com o contrato, que não prestavam nenhum tipo de serviço para a empresa e que tinham vinculação meramente política ou eram donos de outras empresas de transporte, entendeu? Foi uma soma simples desses valores.
Falou de financiamento de campanha, ele foi declarado?
Não. Nenhum financiamento de campanha. Eles nunca financiaram nenhuma campanha, oficialmente falando.
Uma perguntinha. Com todos os crimes, a previsão de tempo de prisão pode variar?
É muito, porque é o seguinte: além desses crimes que eu falei, individualmente falando, eles foram recorrentes. Então você não tem um peculato, você não tem só um.
uma corrupção, você tem várias. E aí, quando elas se somarem, infinito. Depende do juiz, vai depender do magistrado, né? Mas são penas altas. As penas máximas desses crimes é 12 anos de cada crime desse. Então,
são a, média, a partir dessa média para cima?
Não, se você for somar só as penas de um crime por vez ali, você vai dar uns 60 anos aí, no mínimo.
A gente queria ver uma coisa, acho que isso não estava contigo na hora que você falou que foi apreendido lá, no tal.
Ah, sim. Durante a deflagração hoje, durante o cumprimento dos mandados, foram apreendidos 4 veículos, inclusive uma Mercedes, né? Armas, valores em espécie, cheques. Foram apreendidos cheques de 50 mil reais, de 30 mil reais, que estavam em vias de serem depositados ou executados, ou algo do gênero, mas estavam em poder já deles. Né?
E documentos que relacionam
eles mais ainda nas fraudes. Okay.